Senador, o Mano Ferre, quero cumprimentar os nossos ouvintes da TV e Rádio Senado. Gostaria que Vossa Excelência me desse... Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que é com muita satisfação que ouço quando Vossa Excelência vem trazer aqui para nós um relato da população do Piauí. Porque quando a gente anda em Brasília, nas cidades do Distrito Federal, são milhares de piauienses que a gente encontra no final de semana, o dia inteiro, tá certo? E eu sei que Vossa Excelência é um trabalhador, uma pessoa que tem feito muito pelo estado do Piauí, a quem eu tenho a honra de ser amigo, ser colega de ala, de ter uma relação fraterna, de ter um trabalho realmente, tanto Vossa Excelência, quanto a senadora Regina Souza, quanto o senador Ciro Nogueira, são pessoas que honram muito ser colegas de vocês dessa casa, em especial Vossa Excelência, senador Mano Ferre. Eu venho aqui hoje falar sobre o passe livre interestadual para as pessoas com deficiência. Senhor presidente, eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas ontem, dia 3 de dezembro, foi o Dia Internacional do PCD, da Pessoa com Deficiência. Aquele ser que muitas vezes é maltratado, que muitas vezes é incompreendido, porque Deus lhe deu um presente de uma dificuldade, de uma deficiência, né? E que por isso exatamente precisa exatamente de uma atenção mais precisa dos órgãos públicos, precisa de uma atenção melhor dos governos, uma atenção melhor do judiciário, uma atenção melhor da sociedade como um todo, que são as pessoas com deficiência, o PCD. Né? A liberdade de locomoção, senhor presidente, é um dos principais indicadores do grau de democracia em uma nação. Se uma pessoa não pode escolher algo tão básico como quando e para onde ir, provavelmente não poderá exercer outros direitos, como votar livremente ou poder manifestar sua opinião. Em algumas condições, o direito de circulação pode até existir sem a democracia, mas a democracia não pode existir sem o direito de circulação, senhor presidente. A faculdade de ir e vir, portanto, espalha em certa medida o nível democrático de um país. Não por acaso a liberdade de locomoção foi consagrada, senhor presidente, consagrada universal dos direitos humanos, né? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, igualmente recepcionada em nossa lei maior, a Constituição Brasileira. Em tempos de paz, nosso território pode ser percorrido à vontade por qualquer pessoa. Eu estou aqui hoje para falar sobre esse direito essencial, mas sob uma ótica particular, senhor presidente, a das pessoas com deficiência, do PCD. Quero abordar a questão do programa Passe Livre Interestadual, criado para facilitar o deslocamento desses cidadãos e cidadãs pelo Brasil. Vigente desde 1994, a lei do passe livre assegura às pessoas com deficiência e comprovadamente carentes a gratuidade do transporte interestadual, seja ele feito em ônibus, trem ou barco. Trata-se de uma ação bastante meritória do Estado brasileiro, a qual vem sendo aperfeiçoada nesses seus mais de 20 anos de existência. Com a carteira do passe livre em mãos, os beneficiários do programa têm a possibilidade, senhor presidente, de realizar viagens que, dentro de outra forma, dificilmente conseguiriam fazer. Para requerer o benefício, o nosso ouvinte, o PCD, o solicitante deve preencher alguns formulários, identificando-se, comprovando sua condição médica e sua situação de carência. Os modelos desses documentos podem ser obtidos no portal do Ministério do Transporte, na internet, ou solicitados àquele órgão por carta, e-mail ou telefone. Os formulários preenchidos devem ser enviados ao Ministério dos Transportes para a confecção do documento, o qual será enviado para o requerente pelos Correios. Senhor presidente, vejo no modelo atual dois senões, os quais eu gostaria de levar ao conhecimento de Vossa Excelência e de todos os nossos senadores e da população brasileira. Quero cumprimentar aqui nossos visitantes, tá bom? Muito obrigado pela visita, né? O primeiro deles tem a ver com a obtenção dos formulários pelo solicitante. É verdade que há um leque variado de opções para se requerer o passe livre. E essa variedade de meios atende a maioria da população, em especial quando pensamos na internet. Já são mais de 100 milhões de brasileiros conectados à rede mundial de computadores. Esse instrumento de capilaridade ímpar e grande valor para o exercício da cidadania. Essas pessoas serão bem atendidas pelas opções fornecidas pelo Ministério do Transporte. No entanto, senhor presidente, estamos nos esquecendo de uma parcela da população que sofre não apenas com as deficiências físicas ou mentais, mas também com os déficits educacionais, que são grandes em nosso país. Em 2015, segundo dados do IBGE, o número de analfabetos no Brasil era de quase de 13 milhões de pessoas, ou 8% da população com mais de 15 anos de idade. Nessa mesma época, outro levantamento estimou, senhor presidente, que 27% dos brasileiros entre 15 e 64 anos eram analfabetos funcionais, ou seja, tinham dificuldades para entender o que liam. Esse número sobe para 41% se levarmos em conta apenas os habitantes da zona rural, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, imagine então uma pessoa portadora de deficiência, carente e analfabeta. Como ela fará para requerer esse benefício? Pelo portal do Ministério, por e-mail ou por carta. Isso será impossível, pois o beneficiário ou a beneficiária não sabe ler ou escrever. E ainda que a pessoa solicite os formulários por telefone, como fará para preenchê-los? Esse talvez, senhor presidente, senhor senador Capiberibe, seja um problema menor quando pensamos em grandes cidades, mas ela assume proporções gigantescas se olharmos para os grotões deste país. As pessoas do interior não podem permanecer no limbo, sem acesso a um direito tão importante. Alguma espécie de auxílio tem que ser fornecida a elas. O outro problema na emissão do passe livre diz respeito, senhor presidente, à forte centralização na produção do documento. As credenciais são confeccionadas em Brasília, para só então serem remetidas aos beneficiários. Esse é um processo, por vezes, bastante demorado. Chegou ao meu conhecimento que há requerentes aguardando suas credenciais há mais de um ano, senhor presidente. O senhor está falando aqui como é que a pessoa lá do interior do Piauí, que é um PCD, uma pessoa com deficiência, que é uma pessoa que não teve oportunidade educacional, que é analfabeta, vai ficar um ano esperando para poder ter esse direito. Não é, fica difícil. Então, precisamos resolver isso. Eu pergunto, senhor presidente, como enfrentar esses dois problemas? Como resolver as questões dos beneficiários analfabetos e da demora na emissão das carteiras? Vale lembrar que o auxílio às pessoas com deficiência é competência das três esferas de poder em nosso país, conforme o ditame constitucional, senhor senador Capiberibe. Dessa forma, desta maneira, entendo que a resposta a esse problema depende da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É tripartite, não é de um poder apenas. Ao meu ver, senhoras senadoras, senhores senadores, os obstáculos aos quais me referi podem ser superados com a cooperação entre todos os entes da República. Os Estados, o Distrito Federal, os municípios poderiam, em conjunto com o Executivo Federal, celebrar acordos permitindo às pessoas com deficiência, as PCDs, requererem retirar o passe livre nos lugares onde vive, senhor presidente. O senhor mesmo aqui falou de uma cidade que é uma cidade bastante universitária no seu estado do Piauí, né? Então a pessoa podia requerer lá, lá tem prefeitura, lá tem órgão público. Assim o futuro beneficiário do passe livre, poderia ser atendido em postos municipais, estaduais ou distritais, tanto para solicitar o benefício quanto para retirar o documento. Além disso, a carteira do passe livre poderia ser confeccionada localmente, dando mais agilidade a todo o processo. Nesses pontos de atendimento, os solicitantes analfabetos contariam com o auxílio de uma equipe treinada para auxiliá-los no preenchimento dos formulários de requisição. Com o trabalho estruturado desta forma, senhor presidente, superaríamos as limitações que o programa apresenta atualmente, tornando-o mais efetivo para a população. Com essas palavras, senhor presidente, eu espero estar fazendo justiça aos PCDs, às pessoas que sofrem tanto, muitos deles, com esse presente que Deus deu, que é de ser um PCD, ser uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, do que a maioria da população. Então, nós precisamos ser sensíveis, se nós formos presenteados com a condição de saúde íntegra, precisamos ter compreensão que as pessoas que vivem a situação de um PCD precisam de uma atenção especial do Estado, do município, da União, de nós, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Né? Lanço assim, senhor presidente, um apelo ao presidente Temer e ao ministro Maurício Quintela e aos governadores e aos prefeitos para que nos mobilizemos em torno da gestão descentralizada do passe livre. Isso ampliaria o direito de ir e vir das pessoas com deficiência, reafirmando o caráter democrático do nosso país. Isso é tudo, senhor presidente. Muito obrigado e fica aqui minhas sinceras homenagens aos PCDs pelo seu dia internacional realizado ontem, né? Deixando claro que essa casa não está de olhos fechados a essa importante parcela da população. Então era isso que eu tinha que dizer sobre essa questão. Não posso de forma nenhuma, senhor presidente, deixar aqui essa tribuna sem fazer meus protestos às palavras do meu nobre, uma pena que ele não está aqui, nobre senador Medeiros, quando ele coloca algumas coisas com relação à Previdência Social. Fica claro que o governo Temer, ao qual nós votamos, inclusive, para ele assumir a presidência da República, ele perdeu a condição de permanecer fazendo as coisas do dia a dia da presidência da República, quando se alia com banqueiros, quando se alia com pessoas interessadas no enriquecimento fácil para prejudicar a classe trabalhadora brasileira. Nós acabamos de fazer nessa casa uma CPI, cujo senador Capiberibe, que vai me suceder aqui na palavra, foi um dos membros dela, que depois de um trabalho intenso, de mais de 30 reuniões, 26 audiências públicas, ouvindo mais de 150 técnicos da sociedade civil, como a OAB, a CNBB, o Executivo, as centrais sindicais, o Legislativo, o Judiciário, chegaram a uma constatação consensual. O relatório foi aprovado por unanimidade, inclusive com o voto do líder do governo, comprovando que as contas, que os dados colocados pelo governo para justificar essa reforma perversa da Previdência, são dados que faltam com a verdade, são dados irreais, são dados inverídicos, são dados que não cumprem com a Constituição. Então, eu quero rogar, apelar a todo deputado federal que não vote essa PEC 287. Aquele que votar vai ter certeza que não retornará a essa casa, porque a população brasileira não o perdoará, porque está provado por A, B, C, D, pelo Executivo, pelo Judiciário, pelo Legislativo e por todos, que falta com a verdade aquela sustentação da reforma da Previdência, dos moldes colocados que o governo quer passar a goela abaixo da classe trabalhadora brasileira. Eu quero rogar para que amanhã os servidores públicos, para que amanhã os trabalhadores brasileiros, nesse dia 5, pare o país, demonstre o seu descontentamento com essa forma de tratamento, uma forma de tratamento que pega verbas públicas federais e coloca para fazer propaganda enganosa, para mentir para a população brasileira, distorcendo a verdade, a ponto do STJ determinar que fosse suspensa as propagandas colocadas. Então não é possível que colegas ainda depois do Senado aprovar por unanimidade
uma CPI que comprova as distorções dos números colocados para o governo, ainda vem aqui da tribuna querer defender uma proposta antipovo, uma proposta antidemocrática, uma proposta que arrasa com a classe trabalhadora brasileira, que arrasa com os servidores públicos e que arrasa com a possibilidade das pessoas se aposentarem. Isso é inadmissível, senhor presidente. E eu quero aqui fazer esse apelo de público a todos os parlamentares, suprapartidariamente, do Partido A, do Partido B, do Partido C, vamos dizer um não à sanha dos banqueiros, vamos dizer um não àqueles que querem explorar e se enriquecer às custas do suor e do trabalho do brasileiro. Eu sou um servidor público concursado, senhor presidente. Eu sei também que Vossa Excelência é um servidor público também concursado, aposentado, trabalhou a vida inteira em prol do país. Sabemos o tanto que é para nós que somos classe média baixa, nós que escolhemos ser um servidor público, tá certo? O tanto que é nossa responsabilidade para fazer o país, a máquina pública funcionar. E quando a gente vê a sanha de destruir, a sanha de prejudicar, de perseguir os servidores públicos, de difamar os servidores públicos, igual está sendo feita, não dá para a gente aceitar. Porque se nós deixamos de ser um empresário, se nós deixamos de correr o risco de ser uma pessoa rica, investindo no nosso potencial e na nossa capacidade como empresário desse país, para apoiar a burocracia, para fazer com que a burocracia pública, seja do município, seja do estado, seja do governo federal, seja do judiciário, ou seja do legislativo, funcione de forma correta, não podemos nós pagar o preço da sanha e da entrega do Estado brasileiro, igual alguns querem fazer. Então, nós precisamos nos organizarmos. Eu quero fazer um apelo para concluir, senhor presidente. Um apelo a todos os sindicatos desse país, a todas as representações de classe desse país. Vamos dizer um basta ao entreguismo do nosso país. Vamos ser nacionalista. Vamos dizer um não àqueles que querem entregar o nosso patrimônio público, àqueles que querem privatizar o setor elétrico, o setor essencial para o desenvolvimento do nosso povo. Vamos dizer um não àqueles que querem privatizar a nossa previdência pública. Eu quero homenagear aqui o nosso senador Paulo Paim, senador presidente da CPI da Previdência. Homenagear todos os membros da nossa CPI, homenagear o Senado, porque nós juntos fizemos um relatório que traz a dignidade, fizemos o que o governo federal deveria fazer, que era exatamente ouvir a sociedade como um todo e ser propositivo, porque nós na CPI da Previdência só tínhamos um compromisso. O nosso compromisso era com a verdade, o nosso compromisso era defender a nação e o povo brasileiro, e fizemos isso da melhor forma possível, senhor presidente, para garantir que um país bonito, ordeiro, democrático igual o nosso, com um povo pacífico igual o nosso, pudesse realmente ser a nação maior desse mundo, porque nós temos potencial para isso, riqueza não nos falta. O que precisamos é ter um governo sem corrupção e ter um governo que realmente dê a César o que é de César e não fica fazendo dois pesos e duas medidas para favorecer banqueiro e os inimigos do povo brasileiro, que é aqueles que só querem lucrar no sacrifício e na desgraça do pobre. É isso que eu tinha que falar hoje aqui, senhor presidente, agradecendo Vossa Excelência pela palavra, registrando na minha fala inicial o meu compromisso em defender os menos favorecidos, quando coloquei aqui a questão do PCD, ontem, no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, registrando a questão da Previdência Social e registrando a questão do Brasília, onde temos um governador incompetente, um governador incapaz de governar o Distrito Federal, que faz que haja greves como essa do metrô, onde hoje foi uma quebradeira só na rodoviária, nas paradas do metrô, porque o governo incompetente não teve diálogo com os sindicatos dos metroviários e não conseguiu acertar as questões. Então, isso é inadmissível, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência.